Nós estamos também realizando uma série de reportagens ligadas ao Dia dos Trabalhadores, né? Nós já falamos a respeito, inclusive, do Observatório do Trabalho. Hoje nós estamos recebendo aqui a Mona Lisa Codebella, ela é psicóloga, inclusive está fazendo um mestrado, né? Depois pode falar um pouquinho também, que está ligado a questões psicossociais, né? E que hoje, quando se fala em trabalho, né, Mona Lisa? Se fala também a respeito de assuntos ligados efetivamente a esse contexto, né? Como é que o trabalhador, a trabalhadora se sente no seu ambiente de trabalho? Inclusive, temos a NR1 passando por uma atualização. Bem, temos uma série de assuntos aqui para tratar contigo. Antes de mais nada, te recebendo aqui, ficamos muito felizes de você receber, de você aceitar o nosso convite. Bem-vinda.
Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, né? Um tema tão importante e, como tu já trouxe, né? Estou familiarizada por conta até desse tema da minha dissertação de mestrado. Então, eu estou pesquisando sobre fatores de risco psicossocial. Então, é um tema que eu venho estudando até por acaso, assim, né? Não, quando eu iniciei a estudar, ainda não tinha saído essa atualização da NR1, que vai trazer, então, fatores de risco psicossocial para dentro das organizações, né? Foi um tema que eu escolhi por ser um tema que eu considero importante, a gente olhar, a gente falar sobre isso. E agora, então, né, com esta nova atualização, a gente traz ainda mais o impacto, né, e a necessidade de a gente olhar para essas questões de saúde mental no trabalho.
Vamos relembrar o que é a NR1 para quem está nos escutando. Ela passa por uma atualização, mas ela já existe há algum tempo, né?
Sim, é uma norma, até o pessoal da segurança do trabalho tem, né, mais contato com ela, assim, já é uma norma bem antiga, então ela teve agora, foi em agosto de 2024 essa atualização, né, e o prazo para adequações seria até maio de 2025, no caso esse ano, né, agora por conta, né, de toda essa necessidade das empresas, instituições se adaptarem, ela foi promulgada por mais um ano, então maio de 2026 é que passa realmente a valer essa atualização, né?
Prorrogou o prazo, né, para que as empresas façam todas as adequações necessárias.
Isso, exatamente. Então, a partir aí deste prazo, né, começam as fiscalizações, né, as adequações que as empresas elas vão ter que tomar, porque vai haver fiscalização. Então, a gente tem ainda esse prazo, né, de um ano para a gente iniciar esses processos de atualizar, né, de criar o que a gente precisa de construção para estar adequado à norma.
Mas o que, que é essa norma? É uma norma regulamentadora, né? A NR é isso, né?
Isso, é uma norma regulamentadora. Então, já se trazia para as empresas que elas tinham a necessidade de avaliar riscos no trabalho. Então, a gente já tem risco físico, risco ergonômico, biológico, né, dentre outros. E agora vem essa necessidade das empresas avaliarem riscos psicossociais, né? Então, o que, que é risco psicossocial? São condições que elas vão estar presentes nas condições de trabalho, nas organizações, né, e que podem ser promotoras de adoecimento, tanto adoecimento físico quanto adoecimento mental. Então, a gente vai falar de sobrecarga de trabalho, né? Quando eu tenho muitas demandas para realizar no meu trabalho, ritmo acelerado, eu preciso trabalhar num ritmo muito acelerado para dar conta das minhas demandas. Uma jornada de trabalho que ela é muito longa, né? Extensiva. Questões de assédio moral e assédio sexual, elas vêm também com muita força aqui. Então, é toda esta gama, né, de riscos que as empresas elas vão ter que passar a identificar nas suas diversas funções. Então, eu vou ter lá uma função de recepcionista na minha organização, eu preciso identificar que riscos esta pessoa que atua nessa função vai estar exposta. Identifico, né, todos os riscos que vão envolver esta função através de ferramentas que têm que ser validadas, né? Eu não posso imaginar, né? Ah, eu acho que essa função está exposta a esse risco. É, tem que ser algo que eu consiga analisar, né? Comprovar de que foi feita realmente uma análise através de ferramentas. A gente tem ferramentas, escalas que, né, fazem esta análise. E aí, posteriormente, né, eu preciso incluir isso nos meus programas de gerenciamento de risco. Então, ali no PGR, empresas que não têm PGR, tem a app.
Que é PGR, para quem tá, para quem é leigo no assunto?
É o Programa de Gerenciamento de Riscos.
Né? E a app é o quê?
É
algo nesse sentido também. É como se fosse um plano, um documento, uma documentação necessária e que contém todos esses itens.
Isso, é avaliação ergonômica preliminar, se eu não me engano. Né? Então, algumas empresas não têm a necessidade de ter PGR, elas precisam ter essa app. Então, empresas que não têm PGR vai incluir ali na app essa avaliação dos riscos, né? Porque é praticamente todas as empresas, eu tenho 10 colaboradores, eu preciso me adequar a esta norma, né? Mesmo que eu não tenha o PGR. Até o governo, ele lançou um guia de fatores de risco psicossociais. Já está disponível, né? Quem quiser buscar mais informações ali na internet. E ele traz, né? Então, tudo isso, onde eu devo incluir, né? De que forma. Então, ele traz essa cartilha para nortear. Então, isso foi algo interessante, porque até então, né? Estava para sair em maio a obrigatoriedade, mas ainda não se tinha muitas diretrizes. Então, essa cartilha foi lançada para que a gente tenha essa diretriz de, né, de que forma deve ser feita, para a gente ter esse prazo de um ano para se adequar. Então,
porque em alguns momentos, talvez, você falava, peguei aí recepcionista, né? Em princípio, talvez a gente pense que risco pode ter, né? Mas em qualquer situação, em qualquer atividade, nós temos sim, né, alguns riscos e que precisam ser observados.
Isso, exatamente. Isso vai variar muito de função, de empresa, mas, por exemplo, uma recepcionista, né, ela vai estar exposta aí ao público, então, né, ela pode ter uma exposição a alguma questão de assédio, né, pode estar exposta daqui a pouco a uma sobrecarga de trabalho, se ela tem muitas demandas no mesmo horário para realizar. Então, a gente precisa, né, olhar para as nossas diversas funções dentro da empresa e analisar esses riscos. Então, eu identifico. Identificando, eu vou precisar criar planos de ação, tanto para eu mitigar, eu reduzir esses riscos, como também tratar caso, né, venha a ocorrer, né, uma exposição aí a algum risco.
Sabe que eu sempre dou uma... Quando o entrevistado vem com umas anotações, eu dou uma olhadinha ali e eu vi um percentual. O que, que nós temos de percentuais? E eu vi que você trouxe aí dados em relação a afastamentos.
Isso. Por que que veio esta norma agora, né? A gente, desde 1980, a Organização Internacional do Trabalho, ela traz sobre a importância das empresas elas avaliarem riscos psicossociais. Né? E hoje, 45 anos depois, é que a gente tem esta atualização da norma que traz como uma obrigatoriedade. Mas a gente tem dados do ano passado do Ministério da Previdência Social de um aumento de 68% em afastamentos ao trabalho por doença mental. Então, é um dado muito significativo, né? São mais de 500 mil trabalhadores. E então, isso envolve, né, tanto uma questão social da gente estar vivendo, né, um grande número de pessoas passando por adoecimentos mentais, assim como um custo até econômico, né? Porque tudo isso vai, né, interferir em dias de trabalho, em afastamento. Então, eu sempre digo, né, que não vem do nada, né? Tudo tem um porquê e esses dados vêm mostrando a necessidade de se olhar para isso também.
Só para você ter uma ideia, assim, ó, é quase 7 pessoas entre 10, é quase 7 pessoas entre 10, né? Mais ou menos esse percentual, né, de afastamento. E a gente percebe que, no fim das contas, acaba sendo uma bola de neve, porque isso interfere na saúde pública, né? Isso interfere no ambiente familiar, né? No fim das contas, cria uma série de outros problemas.
É exatamente, né? A gente vive num mundo hoje em que ele é muita correria, né? A gente está sempre correndo, é um excesso de informações também. Toda essa globalização, ela traz, assim, né, todo o lado positivo, mas também a gente fala de que hoje eu sei algo que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Então, uma guerra que está acontecendo, que antigamente, né, se a gente for pensar no passado, aqui talvez a gente nem teria acesso, não saberia. Hoje é algo que eu tenho a informação, então é algo que já me causa uma, né, uma ansiedade, uma preocupação. preocupação em relação a isso. Então, a gente vive nesse mundo, assim, né? Eu até lembro que no passado, quando eu era criança, assim, né? Era falado que as doenças mentais iam ser as doenças do século. E a gente vê isso acontecendo hoje, né? O quanto tem aumentado os casos e, às vezes, eu até falo assim, né? Basta a gente olhar ao nosso redor, né? Provavelmente, todo mundo conhece alguém que ou está passando ou passou por alguma questão. Então, a gente vive neste mundo e isso tem aumentado, né? E a gente precisa, então, se precaver, trazer mecanismos, trazer novas propostas aí para tentar reduzir, para tentar mitigar, para tentar olhar para isso, né?
Fingir que não está acontecendo nada e que não vai resolver, né? E a gente percebe, inclusive, doenças, né? O próprio burnout, que tem, né, sido muito falado hoje em dia e tal. Mas existem... você falava em assédio moral, por exemplo. Às vezes as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de identificar o que, que é o assédio moral, né? Porque, como nós falamos antes, parece que não tem risco e às vezes também parece inofensivo. Mas junta, vai juntando. Um dia você recebe, faz um comentário. No outro dia, né, alguém fala mais algo que é um gatilho para ti, digamos assim, né? No fim das contas, você leva isso para a sua terapia. Quem não tem terapia deveria fazer, né?
Isso, exatamente, né? E por isso que é importante as empresas, né, nesses planos de ações que vai se desenvolver, olhar também para psicoeducar, a gente fala assim, né? O que, que é um assédio? O que, que é um assédio moral? O que, que é um assédio sexual? Porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar, né, que isso vem ocorrendo e acaba, né, entrando no adoecimento. Então, algo que poderia ser preventivo, né, se eu olhar, né, de forma mais antecipada, assim, eu previno, acaba, né, indo para um afastamento, chegando a um ponto de a pessoa precisar ser afastada do trabalho. Então, entra aqui nessa, né, essa questão da empresa olhar de forma preventiva. E a NR1, apesar de toda essa necessidade de atualização, que gera, né, uma certa angústia em relação a como eu vou fazer, o objetivo dela é muito olhar para essa prevenção. Então, se eu conseguir, né, mitigar algo antes de acontecer, eu daqui a pouco essa pessoa identificar, eu estou com sintomas de ansiedade, eu estou com sintomas, né, e daqui a pouco eu possa tratar antes que isso se torne realmente, né, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um burnout, então para a empresa também se torna interessante, né, porque isso vai reduzir custo, né, de afastamento, de rotatividade, de tudo o que envolve, né.
E tem o outro lado também, pessoas viciadas em trabalho, né, porque tem, né, também, como é que diz, workaholic, né. Muita gente que cria-se aí um contexto até de culpabilidade se não está em atividade laboral, né? Isso acontece com muitas pessoas também.
Sim, a gente até estuda sobre gerações no trabalho, né? A geração Z, a geração mais jovem, eles têm muito essa prioridade da vida pessoal, né? E é como característica, assim. Já as gerações mais antigas, né, anteriores, tem muito essa questão, né, do trabalho ser a prioridade. E muitas vezes, né, acabam se expondo mais a esse risco por realmente eu priorizar o trabalho, eu ter longas jornadas aí, não ter momento de descanso, momento de lazer, que é importante, né? É importante que a gente trabalhe, né? Que isso vai ser muitas vezes a fonte do nosso sustento, das nossas condições de vida, mas que a gente passe a olhar também, né, para a importância de eu ter uma vida social, eu ter tempo com a minha família, porque esse vai ser um fator protetivo também para que eu não entre no adoecimento.
Quando você fala em gerações, eu conheço pelo menos públicos que acham bonito sofrer, né? Ai, porque eu trabalho, sei lá, 20 horas por dia, nossa, como eu sou, né, especial por isso. Também não é por aí, né? Equilíbrio, no fim das contas, não existe contexto em que ele não seja importante, né? Mais ou menos isso.
Exatamente, esse equilíbrio, ele é importante, é necessário. A gente veio de uma cultura atrás, assim, de que era bonito dizer isso, né? Eu trabalho, até uma competitividade, assim, eu trabalho 18 horas, eu trabalho 20, e hoje a gente vê a necessidade, e essa geração mais nova, ela vem quebrando alguns paradigmas em relação a justamente isso, assim, porque vai ser uma geração que vai priorizar também a sua vida pessoal. Né? Então, a gente vem nessa mudança cultural, assim, e que é positiva em relação a gente também, né, não entrar num adoecimento.
Bem, nós estamos conversando com a Mona Lisa Codebella, ela é psicóloga. Tem mais algo, Mona Lisa, que você gostaria de destacar também nesse sentido?
Não, acho que é mais ou menos isso, né, que a gente teria para trazer. Então, sugiro às empresas, né, o pessoal que está à frente aí de RH, de segurança do trabalho, né, e buscando se atualizar para não deixar lá em maio de 2026, né, eu estar começando a olhar para isso, porque vai exigir aí desenvolver o trabalho. Então, né, que bom que a gente teve
esse prazo alongado.
Isso, esse prazo alongado para que a gente pudesse se adequar. Então, eu recomendo, né, que se comece já desde agora a olhar para isso, realizar as atualizações, desenvolver os planos de ação ali, buscando essa redução. E isso vai ser interessante para a organização, até porque muitas organizações já desenvolvem algum tipo de trabalho em relação a isso, mas não tem algo estruturado ou algo
formalizado.
Isso, formalizado em relação a essa questão. Então, agora vai ser necessário fazer essa formalização, desenvolver ali os processos para poder mitigar, e isso vai ser positivo também no futuro para as organizações e para a sociedade em geral também, porque aí a gente reduzindo adoecimentos, né, vamos ter pessoas mais felizes, e pessoas mais felizes produzem mais, então
trabalham melhor.
Trabalham melhor, então tudo isso vai se somando.
Legal, adorei te conhecer, e eu já vou aqui me escalar para te entrevistar novamente em alguma outra oportunidade, se você aceitar, para falarmos um pouco sobre esse teu trabalho do mestrado, que eu achei super interessante, né? É um assunto mais específico também, envolvendo o público feminino, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade, se você se disponibilizar, estaremos conversando novamente.
Com certeza, fico à disposição, é um tema que toca meu coração, assim. Então, acho que vai ser bem, bem legal poder falar sobre isso, né? Agradeço a oportunidade, agradeço de abrir esse espaço também para estar falando sobre esse tema aqui, que é muito importante. Então, agradeço.
Legal, muito bom. Obrigada mesmo, viu, Mona Lisa?